vendredi à 11h10 et 19h40 TU sur RFI.
Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 17 horas em Paris.
Marco Martins.
A marcar a atualidade desta quinta-feira, 30 de janeiro, desde domingo, os rebeldes do M23, apoiados por militares ruandeses, entraram em Goma, no leste da RDC, na sequência de uma ofensiva relâmpago de apenas alguns dias contra as localidades em torno daquela que é a capital do Norte Kivu. Na Guiné-Bissau, a Aliança Patriótica Inclusiva, Kabaj Garandi, insurgiu-se contra a intenção do executivo guineense em propor ao chefe de Estado, Umaro Sissoko Embaló, a marcação da data das eleições presidenciais e legislativas em simultâneo entre outubro e novembro deste ano. Em Cabo Verde, a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, Miriane Vieira, denunciou hoje uma tentativa de desinformação do PAICV. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir no bloco informativo sob o comando técnico de Moussa Lichili. O jornal começa agora.
Bissau, 94 FM.
Começamos com a atualidade no continente africano. Desde domingo, os rebeldes do M23, apoiados por militares ruandeses, entraram em Goma, no leste da República Democrática do Congo, na sequência de uma ofensiva relâmpago de apenas alguns dias contra as localidades em torno daquela que é a capital do Norte Kivu. Até agora, apesar dos esforços da mediação angolana, nenhuma das partes tem mostrado uma real intenção de infligir a sua posição. A RDC recusa-se sentar-se à mesa das conversações com os M23 e pretende apenas discutir diretamente com Ruanda. Kigali, por sua vez, diz que se considera em perigo existencial, enquanto o leste da RDC albergar grupos considerados hostis. Acusações antigas, diz Sérgio Kalundunga, coordenador do Observatório Político e Social de Angola, que dá conta de uma escalada de tensões.
A sensação, e sobretudo esta é a perspectiva dos cidadãos, nós estamos a falar de uma região onde enorme potencial econômico convive com muitos interesses e grandes forças de bloqueio desse potencial econômico a favor dos povos. E, portanto, esse tipo de acusações não são novas, elas sempre existiram, né? Elas estiveram sempre presentes na tensão entre os dois países, simplesmente que agora, no terreno, há um novo desenrolar. Essas incursões, sobretudo para pontos estratégicos importantes do M23, que criou um novo escalar das tensões. É uma situação muito grave. Anteriormente era um conflito latente, ou até podemos considerar patente naquela região, mas nota claramente que há um aumento da escalada do conflito no terreno e também de tensões entre os países na região. Primeiramente entre Ruanda e o RDC, mas também começa a instalar os alarmes em volta de outros países da região que sofrerão as consequências direta ou indireta deste conflito.
Era Sérgio Kalundunga, coordenador do Observatório Político e Social de Angola, entrevistado por Liliana Henriques.
Praia, 99.3 FM.
Continuamos com a atualidade na África Lusófona. Na Guiné-Bissau, a Aliança Patriótica Inclusiva, Kabaj Garandi, insurgiu-se contra a intenção do Executivo guineense em propor ao chefe de Estado, Umaro Sissoko Embaló, a marcação da data das eleições presidenciais e legislativas em simultâneo entre outubro e novembro deste ano. A insatisfação da API, Kabaj Garandi, que junta a APU-PDGB, uma das alas do MADEM-G15 do PRS, foi manifestada nesta quarta-feira em Bissau, em comunicado à imprensa a que a RFI teve acesso, como nos relata em serviço especial para a RFI, Hugo Correia.
O comunicado lido por um dos dirigentes da Comissão Técnica da Aliança Patriótica Inclusiva, Kabaj Garandi, Agostinho da Costa, igualmente secretário-geral da APU-PDGB, é afirmado que a intenção do governo guineense é ilegal, não vinculativo e irresponsável. Agostinho da Costa disse aos jornalistas que as decisões do governo são tomadas no Conselho de Ministros e não num simples comunicado apresentado ao corpo diplomático acreditado na Guiné-Bissau.
A API Kabaj Garandi, através da sua Comissão Técnica, considera que se trata de um ato isolado irresponsável, não vinculativo. Além disso, é ilegal, porque as decisões do governo são tomadas na sede do Conselho de Ministros, presidido pelo Primeiro-Ministro. Além disso, em sede de eleições, compete exclusivamente à Comissão Nacional de Eleições, à organização e realização de eleições, após a audição prévia dos partidos políticos pelo Presidente da República e consequente marcação das eleições.
A Aliança Patriótica Inclusiva Cabaz Garande reitera a sua convicção que, após o dia 27 de fevereiro, Omar Sissoko Embalo deixará de ser o Presidente da República da Guiné-Bissau. Sobre a intenção do governo anunciada ao corpo diplomático acreditado no país, a plataforma da Aliança Inclusiva Pia e Terra Ranca, liderada pelo PSGC, ainda não reagiu. De referir que o chefe de Estado guineense, Omar Sissoko Embalo, tomou posse a 27 de fevereiro de 2020, mas lembrou que o seu mandato entrou em efetividade só no dia 4 de setembro do mesmo ano. Também o presidente Embalo tinha garantido, nos cumprimentos de ano novo, que brevemente irá realizar novas consultas com os partidos e plataformas eleitorais para marcar a data das eleições legislativas antecipadas. E esse escrutínio deveria ter acontecido a 24 de novembro passado, mas foi adiado por Omar Sissoko Embalo por sugestão do governo, que alegou falta de condições técnicas e financeiras. Hugo Correia, Bissau, em serviço especial para a RFI.
Em Cabo Verde, a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, Miriana Vieira, denunciou hoje uma tentativa de desinformação do PICV, primeiro partido da oposição, a propósito de um projeto de parceria de colaboração com a NATO, excluindo qualquer cenário de adesão. Ouçamos-la aqui num registro da agência Lusa.
Com estupefacção, tomamos conhecimento das declarações proferidas ontem pelo presidente do PICV sobre a alegada intenção de Cabo Verde aderir à NATO. Assim, em abolho da verdade, gostaria de esclarecer e informar a todos os cabo-verdianos de que as tais considerações não correspondem à verdade. O governo não acolhe tentativas de desinformação e uso de questões da política externa como arma de arremesso político. Para nós constitui mais que uma especulação, até porque a questão da adesão nunca esteve na agenda de Cabo Verde, adesão à NATO. E, havendo essa pretensão, obviamente teríamos que observar os parâmetros constitucionais. E a nossa Constituição é clara. E muito menos Cabo Verde tem o objetivo, ou almeja, ter aqui instalar as bases militares estrangeiras, até porque a nossa Constituição é bastante clara.
Segundo uma informação que nos foi dada pelo nosso enviado especial, o nosso correspondente em Cabo Verde, o Ministro do Turismo e Transportes de Cabo Verde, anunciou hoje que colocou o lugar à disposição após ser constituído arguído num processo anterior à sua participação no governo relacionado com suspeitas de branqueamento de capitais. 2024 ficou marcado pelos Jogos Olímpicos que decorreram em Paris, a capital francesa, durante o verão europeu, há mais de 6 meses. E agora, em que ponto estão os atletas? Uns acabaram por se reformar, outros já estão com o pensamento virado para Los Angeles em 2028, enquanto uma outra parte dos atletas ainda não sabe o que vai fazer até as próximas Olimpíadas, daqui a 3 anos e meio. Em entrevista à RFI, Mariana Esteves, atleta que representou a Guiné-Conakry durante os Jogos Olímpicos, aceitou contar-nos como foi a sua vida pós-Jogos Olímpicos e realçou que ter competido por clubes a motivou.
Porquê é que eu estou a treinar? E se não fosse esses convites a surgirem, eu se calhar não iria dar tudo no treino ou iria ficar mais na minha zona de conforto. Mas assim fez com que, ok, eu vou ter uma competição, quem é que são as minhas adversárias? Tenho que treinar nisto, tenho que melhorar aquilo. E foi bom nesse sentido de, ok, os jogos passaram e a vida continua, porque a verdade, e eu falo com a minha psicóloga e também com outros atletas olímpicos, os jogos são um momento, acontecem e passou. E a verdade é que depois também fui uma medalha olímpica, mas há quem tenha sido e a vida deles continua igual, nada muda. E daqui a 10 ou 20 anos, há pessoas que se calhar vão passar pelas pessoas e não sabem que foram medalhas olímpicas. E nós pomos tanta pressão, existe tanta pressão de ser olímpico e vamos ser reconhecidos e entramos noutro patamar, mas a verdade é que a nível do social não muda nada, é algo pessoal. E é isso que às vezes as pessoas têm que perceber, que ir aos jogos, concretizar os nossos sonhos é pessoal e é nós que vai fazer a diferença e às pessoas que nos ajudam nesse processo e não às restantes que não sabem o que passou. O que é que aconteceu? E acho que esse peso também, essa parte é difícil de digerir para nós, entender isso.
Era Mariana Esteves, judoca luso-guineense, numa entrevista no âmbito da Semana do Desporto Feminino, promovida pela Rádio França Internacional. Estamos a chegar ao fim deste jornal. A informação continua na internet, na página rfi.fr/pt.